La Nueva Brooklyn, reparei que na periferia, a maioria dos moradores são gente pobre, carente de cultura própria. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos olhos brasileiros. É sabotagem. Cada pessoa tem a sua história e o respeito é o que faz prevalecer.
Favela, substantivo feminino, Brasil, uso popular. Conjunto de moradias populares que, construídas a partir da utilização de materiais diversos, se localizam normalmente nas encostas dos morros. Comunidade com todos os aspectos de bairro, porém, predomina o aspecto claro da dificuldade social e financeira. Para além das definições do dicionário, a periferia é uma mistura de cores, ritmos e personalidades. A segregação social e racial fez com que toda a heterogeneidade da favela fosse oprimida pelos tons de cinza da cidade. A exclusão social vivida pelos moradores das comunidades e o esquecimento do poder público nas regiões de baixa renda fez com que o favelado ficasse sem voz. Uma maneira encontrada pelos excluídos de serem escutados por todas as camadas sociais, inclusive pelos governantes, foi através da cultura. A cultura da periferia veio como forma de grito de alerta. Os movimentos culturais nascidos na favela são a forma de resistência social. O funk foi a primeira vertente cultural da favela a descer o morro e ganhar o asfalto. Influenciado pelo funk style americano, o estilo musical começou a surgir no Brasil no fim da década de 70. Nomes como Tim Maia, Carlos da Fé e Tony Tornado adotaram o estilo americano do Black Power e fundaram o movimento Black Rio. Nos anos 70, surgiram as primeiras equipes que organizavam bailes dançantes com a Black Music, como a Furacão 2000.
Você sempre
me despreza.
Sei que sou negro, mas ninguém vai rir de mim. Ajuda. O meu caráter não está na minha cor.
A partir da década de 80, o funk começou a ter a cara que conhecemos hoje em dia. Influenciado pela música Black Rio e pela batida americana denominada Miami Bass, o estilo musical tomou forma nas favelas cariocas. Com os bailes na comunidade atraindo cada vez mais moradores, em 1989 surgiram os primeiros cantores de funk brasileiro. As letras retratavam o dia a dia dos moradores das comunidades, um misto de cotidiano e denúncia. As melodias contavam uma história sobre a violência e o descaso social existente na favela.
Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora. Sou interrompida, tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela.
Nos anos 90, os bailes eram realizados em clubes e reuniam pessoas de várias favelas do Rio. Os frequentadores dessas festas eram separados por grupos, que casualmente se enfrentavam. Foi quando esse enfrentamento desceu da favela é que o funk começou a ser discriminado. Em 1994, as brigas entre grupos de favelas na Praia de Ipanema ficaram frequentes. Elas ficaram conhecidas como arrastões. A sociedade carioca, apavorada com a situação, começou a estereotipar o favelado. Todas as pessoas que morassem na favela e frequentassem os bailes eram vistos como marginais ou arruaceiros. Mais tarde, o financiamento de alguns baile funks por facções criminosas, ajudou a reforçar a imagem do funkeiro e dos frequentadores do baile como marginais.
Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá, e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família.
MC Leonardo é o apelido de Leonardo Pereira Mota, funkeiro e ativista social desde o início da década de 90. Hoje em dia, ele é integrante da Associação dos Amigos e Profissionais do Funk, a APA Funk. O órgão atua juntamente com os funkeiros na organização do cenário do funk carioca. A APA Funk não tem fins lucrativos e também não recebe nenhum incentivo governamental, porque, segundo o MC, as leis de incentivo culturais são segregadoras e só atendem uma pequena parcela das atividades artísticas do país. Para MC Leonardo, apesar de em 2009 a lei que define o funk como movimento cultural ter sido aprovada, ainda há muito que se lutar contra a criminalização da música. Segundo ele, a proibição pelas autoridades dos bailes é um dos principais problemas.
Não adianta eu ter um passinho se não tem um baile. O moleque vai dançar onde? A gente começa a medir uma cultura se ela vai bem ou se ela vai mal, que espaço que ela está ganhando ou perdendo na cidade. Não é por lei. A lei é um instrumento de mudança. A lei por si só não muda nada.
MC Leonardo complementou que a produção cultural é medida pelo espaço ocupado nas cidades. Usando esse parâmetro, o funk vive o pior momento e as UPPs levam a maior parte da culpa. Com as ocupações pela polícia militar nas favelas, o funk foi proibido de vez. Segundo o funkeiro, outro grande problema encontrado pelo movimento é o fato do funk ser tratado pelo Estado como um problema de segurança pública. Como um movimento cultural, não devia ser caso de polícia.
Então nós temos que colocar nas leis da cidade resoluções e decretos que comportem as necessidades reais e não pedindo coisas desnecessárias para quem trabalha com cultura. Eles dizem que vão regulamentar, mas acaba sendo uma negação. Não é chamado produtor de evento nenhum, nem na Alerja, nem na Secretaria de Cultura. Não tem produtor de evento no Corpo de Bombeiro, não tem produtor de evento em lugar nenhum.
Aqui tem gente que morre até por um real. E quando a polícia chega, todo mundo fica com medo. A descrição do marginal é favelado, pobre, preto na favela. Corte de negão é careca, é confundido com traficante, ladrão de bicicleta. Está faltando criança dentro da escola. Estão na vida do crime e o caderno é uma pistola. Garota...
O rap é a sigla de ritmo e poesia. Ele veio dos Estados Unidos para o Brasil no fim dos anos 80. Já como um estilo musical genuinamente brasileiro, cresceu nas periferias de São Paulo. Assim como o funk, o rap tem intérpretes nascidos e criados nas periferias. Dentro das comunidades, o estilo musical é visto como um ato de resistência. Ao longo dos anos, quando o ritmo conseguiu sair da favela e atingir as paradas de sucesso, ele foi considerado pelos cantores a chave para a comunicação entre a cidade e a periferia. Pela disseminação da música, a parcela da população que não frequentava as favelas ia saber como era a realidade das comunidades e o dia a dia dos favelados. Muita polêmica envolveu o rap desde a sua chegada ao Brasil. Associada ao tráfico, a música viveu às margens por muito tempo. O fato de alguns cantores de rap famosos nas comunidades já terem passado pelo crime ajudou a fortificar a imagem de música de marginal. Grupos como 509E, formado por dois detentos do Carandiru, e o rapper Sabotage, ex-traficante assassinado em 2003 numa favela de São Paulo, são bons exemplos de cantores de rap que viveram no crime, mas encontraram na música uma saída para a ressocialização.
Continuar no crime, não tô afim, não quero mais essa vida pra mim. Um pássaro voando, enxerguei minha verdade, compreendi o valor da liberdade. Na paz, sigo sempre mais. Pena que esta ideia pra você tanto faz. Escutá-lo...
Para além do preconceito, as músicas são cheias de denúncias sociais, mas sempre baseadas na esperança de dias melhores e conscientização popular dos problemas do país.
Sei que muitos estão matando, as pessoas no mundo mudando, mas fazer o bem sem olhar a quem é o que precisamos. Vivemos com alegria, junto com a sintonia, durante anos entre balas perdidas, crianças chorando. Mas o meu povo é forte, continua lutando, se saber bem o que faz, suas consequências não darão danos.
O rapper Tay Tay, do grupo carioca Suburbanos, diz que a música rap está dentro dos pilares do hip-hop. Junto com ela, o grafite, o break e o DJ compõem um tipo musical urbano que quebra conceitos. Nascido e criado no bairro Maria da Graça, zona norte do Rio de Janeiro, o rapper conheceu o estilo através de um amigo e identificou nas letras das músicas a sua realidade. Ele ingressou no meio musical por acreditar que, assim como os projetos sociais nas comunidades, os cantores de rap podem servir de exemplo positivo e passar uma mensagem de consciência para quem escuta a poesia das músicas. Tay Tay vê essas ações como uma alternativa para os jovens das comunidades.
Então ele tem um camarada que anda com ele ali, que está junto com ele, que vai para um projeto de futebol, porque um projeto de futebol é favela linda, mas se tiver um projeto de teatro, ele tiver um camarada que também faz um teatro jogando bola com ele, ele vai conhecer um caminho diferente, ele vai abrir as portas do mente dele, vão se abrir e ele vai poder seguir outros caminhos.
Tay Tay acompanhou a mudança do rap ao longo dos anos. Para ele, de 1990 para cá, a mulher conquistou um espaço na cena musical.
As mulheres estão no rap, existe um público feminino e a gente tem que fazer um som para elas também. A gente faz um som de denúncia, mas a gente, o meu grupo Suburbano também tem um som que fala de mulher, que é escolhida.
Ainda segundo Tay Tay, o funk e o rap têm as mesmas raízes, mas mudaram muito ao longo do tempo. A ostentação e a objetificação das mulheres entraram com tudo nas letras desses estilos musicais. Apesar das mudanças, ainda existe um grupo expressivo de rapper e funkeiros que usam a música como veículo de mudança social. Ao longo do tempo, as periferias ganharam um novo aliado na resposta ao descaso do Estado: as organizações não governamentais. As ONGs atuam de várias formas, mas têm um objetivo em comum: levar a arte, lazer, educação e os serviços básicos que faltam aos moradores das comunidades.
Nenhum motivo explica a guerra, nem a trana, nem a ganância, nem a vingança, nem o avanço industrial, nem a esperança, nem o ideal, nem em nome do bem contra o mal. Nenhum motivo...
Um dos grupos mais antigos na atuação dentro das favelas é o Afro-Reggae. Fundado em 1993, a ONG foi criada com a missão de promover a inclusão através da arte. O objetivo é despertar os talentos dos jovens da favela que não têm a chance de desenvolvê-los. Com isso, eles aumentam a autoestima, além de conseguirem uma renda extra com o projeto. William Reis, colaborador do Afro-Reggae, trabalha com a cultura afro-brasileira. Segundo ele, o Afro-Reggae atua contra qualquer tipo de preconceito, seja racial, de gênero ou contra gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. A organização ajuda a dar visibilidade para as questões dos oprimidos sociais. Ainda segundo William, o Afro-Reggae, assim como as outras ONGs, é voltado para a educação. Ele, por exemplo, dá palestras sobre a história da África, a escravidão no Brasil e fala sobre o lugar que o negro ocupa hoje em dia na sociedade.
Quando você conta, você passa um pouco, através das nossas oficinas, você passa um pouco de história, você mexe com um lado que o jovem não está acostumado a lidar, que não conhece, né? Por exemplo, quando você está dando uma aula lá de música clássica, você apresenta um novo mundo para aquele jovem que ele não está acostumado, jovem de favela. Então, é uma educação. É algo para mostrar que, para tirar ele daquela realidade que ele está acostumado, para viver outras realidades.
Apesar do preconceito, os movimentos culturais que surgiram na comunidade Desceram Morro foram só o início de um projeto maior de inclusão.
Favela, estamos à vontade, nós somos...
Yara Morim para a Estação Pilha.
Estamos à vontade, somos mais vocês.